Non so io che sto parlando. O Consiglio Nazionale del Ministero Pubblico, giunto con... O Consiglio Nazionale di Giustizia, giunto con il Ministero della Giustizia, establece una meta 2 de NASPI. Che è la meta 2 de NASPI? E NASPI è Strategia Nazionale di Giustizia e Seguranza Pubblica, che estableció metas concretas. La meta 2 era, temos que solucionar todos os inquéritos policiais que están durmindo sonho dos justos nas prateleiras das delegacias de policía. Facen un primer levantamento, detectan 134.900 inquéritos de homicidio ainda no solucionados ante 31 inquéritos fueron abertos antes de 31 de diciembre de 2007. Ya habían pasado 5 años cuando comenzó el trabajo y estaban durmiendo lá. Ele, depois de um ano, estabeleceram grupos de tarefa em cada estado, Ministério Público, Justiça, Secretaria de Segurança, fizeram diligências, etc. Conseguiram oferecer denúncia à Justiça, 8.400, que quer dizer 6,1% dos inquéritos, do estoque inicial de inquéritos. E não contemos com aqueles inquéritos que delegado de policía no fez portaría, porque ese no vamos a solucionar nunca. Mejor ni abrir portaría. ¿Y qué aconteció después de ofrecer la denuncia? Va al tribunal de jury, el tribunal de jury puede inocentar. Es decir, las estimativas que tenemos actualmente, en base a pesquisas realizadas, inclusive pelo propio ministerio, que en Brasil son 3%, 3% dos culpados de homicidio van para cadeia. Con ese nivel de impunidad fica muito difícil establecer metas. Vamos a tercera cuestión sobre la negritud específica. ¿Cuál es? Nuestras políticas de seguridad pública son muy políticas. ¿Qué quiere decir? Por un lado, a partir de la década de la virada de siglo, hay un proceso de privatización de la seguridad pública. De terciarización de la seguridad pública. En este momento tenemos prácticamente 3 veces más hombres en la seguridad privada que en la seguridad pública. Eso ya aconteció en otras áreas. Aconteció en la salud, aparecen planos de salud privados, aparecen educación, escuelas privadas, etc. Apareció también en la seguridad pública. Quien puede, paga una seguridad. Quien no puede, se tem que contentar com essa segurança que o Estado dá, que às vezes não dá nem sequer isso. Isso se vê acentuado por um esquema perverso da mídia que já se falou aqui. A mídia só noticia aquilo que vende. Pobre, preto de favela, não vende. Pode morrer tranquilo que não vai aparecer. Só a partir de chacina de 5 a 10 meninos que aparece no jornal. Claro, a segurança também é política. O que acontece? Secretaría de Seguridad vota mucho más policial en orlas marítimas, en barrios abastados, etc. Y en favela prácticamente no tiene nada. ¿Qué quiere decir? Que ten dinero, no Brasil, ten seguridad pública y seguridad privada. Que no ten dinero, no Brasil, no ten ni seguridad pública ni seguridad privada. Puede morir tranquilo y en paz. ¿Y quién mora en la favela? Preferencialmente pretos, pobres y fudidos. Esa es nuestra realidad. No, esa es nuestra realidad. A menos que enfrentemos esa realidad y paremos de hacer panegírico que ya hicimos y veamos todo lo que tenemos que hacer pela frente, esas estadísticas van a continuar aumentando. Soy eso. Obrigado.
Professor, muito obrigada pela fala do senhor. Dá vontade de ficar o dia todo aqui, amanhã todo, escutando, não é verdade? Nós vamos convidá-lo em outras oportunidades para que nós possamos ouvi-lo mais, com mais tempo, com mais dedicação. Parabéns pelas informações que o senhor traz, pelas reflexões que o senhor traz. O professor Júlio Jacob é coordenador da área de estudos da violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e coordenador do Mapa da Violência. Muito obrigada aí pela presença e pela contribuição que o senhor tem oferecido à sociedade brasileira, a todos nós, né, com as informações, inclusive, do Mapa da Violência, que tem sido um instrumento muito importante para todos nós nas reflexões que aqui fazemos. Eu vou conceder a palavra agora ao Gog. ao GOG, o Genival Oliveira, que é o militante da Juventude Negra e que pode nos trazer aqui também informações da sua própria experiência, da sua experiência de trabalho e de militância.
Oi. Então, primeiramente, gostaria de dar um bom dia a todas e a todas. A todas e a todas, até por uma questão de reparação, acho que é muito importante isso, já que nós estamos trabalhando e trilhando por um Brasil diferente, todas e todas, talvez seja a saudação do dia, né? E eu queria mandar especial a todas as mulheres, né, que fazem parte disso aqui. Quando eu falo isso aqui, já começando a dizer que o Brasil são vários Brasis, né? O Brasil são vários Brasis, e quando se percebe essa radiografia, né, ela já não surte mais efeito, porque a radiografia ela é um instrumento que ela percebe ainda muito de longe. Nós precisamos de uma tomografia computadorizada, né? Ou então de um PET scan, né? Talvez a engenharia humana, né, mais que ela possa ser mais engendrada, que ela possa ser mais capilarizada para perceber realmente o que acontece no Brasil. Eu pertenço ao movimento hip-hop, né? Eu era um negro em movimento que descobria que era uma célula importante, que depois passei a ser membro de um movimento negro. E eu já consigo, depois de muito tempo, a gente consegue perceber que o movimento hip-hop, né, embora ele seja um movimento negro, só depois que nós conseguimos encontrar o movimento negro. Nós vivemos durante a ditadura brasileira, nesses anos em que tivemos o soul, o funk, a música negra brasileira pulsando nas periferias, mas nós não tínhamos a percepção de tudo que acontecia nesse Brasil da forma que nós temos hoje. Então, o que eu quero dizer com isso é que realmente o Brasil mudou, mas mudou de que forma? Né? Quando nós discutimos de um crescimento, né, das políticas públicas no Brasil, será que os espaços que nós estamos conquistando nessa disputa são espaços conquistados ou são espaços que realmente são colocados para que nós pensemos que nós estamos ocupando espaços nossos, mas que os espaços simplesmente não são concedidos? Estou colocando, por exemplo, o negro na televisão, né? Nós colocamos o negro na televisão, mas os negros, a maioria de negros e negras que vão na televisão, eles vão dizer que o Brasil é o país, né, que realmente pode sanar esses problemas com desenvolvimento, né? Com estudo, com escola, mas eles não falam na 10639. Eles não falam que os meios de comunicação, né, eles são preconceituosos, racistas, e nos colocam simplesmente com cota, né? Uma cota, né? E quando negros e negras preenchem esses espaços, são aqueles negros e negras que mais parecem, né, com a silhueta branca. Os nariz não são, o nariz não é tão achatado, né, a boca não é tão volumosa. E nesse momento, eu convoco assim, todo o nosso movimento, todas aquelas pessoas que são pensadores, para que nós percebamos que o opressor mudou a forma de atuar, né? Discursos progressistas, mas são reacionários de plantão. E aí está o grande, sabe, eu acho que é o nosso grande divã hoje, né, dessa caminhada, dessa afrodiáspora que passa pela política pública hoje. Né? Quando eu digo que o Brasil são vários Brasis, é porque a distância que separa, né, a abolição da escravatura de Águas Lindas hoje é muito menor do que a que afasta essa distância do plano piloto. Né? Hoje nós temos aqui, por exemplo, o Lago Sul, em que nós, no espaço que vai de 6 quilômetros até a estrutural, nós temos um DH com diferença de quase 90%. Tá? E Brasília foi criada uma cidade, né? Brasília, capital do país, ela foi criada uma cidade para não ter tensão social. Né? Então, a distância que separa, né, a Ceilândia do Recanto das Emas faz com que quem sofra no Recanto, com quem sofre em Planaltina, não sejam ouvidos entre si, os seus pares não são ouvidos. Então, não é por acaso que as cidades são satélites distantes. Não é por acaso, né, que o racismo do Brasil é algo que todos sabem, que todos percebem, mas as pessoas não têm a sensibilidade de dizer que é racista. Então, nós sofremos, o Brasil sofre de guetofobia, sabe? Talvez a pior das doenças geradas pelo racismo. Em cada esquina tem um monstro, em cada beco tem um monstro, né? Sabe? E surgem as indústrias. As indústrias, né? Hoje nós temos uma indústria, por exemplo, da segurança pública, da grade, do cadeado, que é exatamente, né, sustentada pela contradição do seu discurso, né? Ela que mata, porque as cercas elétricas matam. E quando eu falo, elas não matam eletrocutados, eu estou falando das cercas elétricas dos presídios. Porque tem um tripé, né, que sustenta tudo isso, que é exatamente o quê? A maioridade penal, a discussão da maioridade penal, o desarmamento no Brasil e o sistema carcerário no Brasil. Através desse tripé, eles sustentam tudo que está aí montado. Toda essa engenharia louca de matar e de moer gente. Mas nós temos que colocar, professor, nessas estatísticas também, essa morte viva nossa, que coloca muitas vezes entre nós, né, a lógica da vítima, da vitimização. Presta atenção. Se você pegar e chegar em qualquer favela do Brasil hoje, né, as pessoas acreditam, em grande parte delas, que quanto mais cadeia, menos violência na rua. Quanto mais polícia na rua, menos violência na quebrada. Mas quando você caminha pelas quebradas, você percebe que, se tivesse oportunidade, os meninos são tão criativos. O que se espera de um Brasil que mata no momento em que você pode mais produzir para esse Brasil, aos 15, aos 17, aos 18, são essas mãos que estão arrebentando. E nos obrigam a amar fulguras ao Brasil, florão da América, professoras. É muito difícil, muito contraditório isso para nós que vivemos no dia a dia da periferia, sabe? Nossos hinos são outros, né? Nós vemos, por exemplo, o hip-hop, quando começa no Brasil, a criminalização do hip-hop, não, essa música não serve, olha o palavrão, mas a escola não educa. E a educação que eles querem colocar para a gente é dizer que Duque de Caxias é o patrono do Exército Brasileiro. E aí? Como? Só se a gente pegar e não caminhar pelas quebradas para descobrir que a Anhanguera não foi tudo isso. Mas em toda capital brasileira, a principal avenida é Duque de Caxias. A qual senhor tu serves? É a pergunta que nós queremos fazer aqui. As pessoas falam que o rap escreve letras gigantescas, mas é porque nós nunca tivemos oportunidade de falar nesse Brasil.
Gog, me permite interromper, claro, você? Professora. Sabemos que você tem um horário aqui, que você tem um programa, né?
Certo.
Mas, olha, eu estou sendo solicitada aqui com muita alegria. Eu imaginei que você já fosse fazer isso, que você cante para nós, aproveitar seu tempo, você fazer alguma apresentação. Professora. É possível?
É possível. Hoje
sem prejudicar
a
sua
mesa,
fala, sem prejudicar mesa, seu raciocínio, dentro do tempo que você tem.
As palavras da mesa me concederam assim, essa oportunidade, porque muitas vezes nós não temos a oportunidade de falar, até porque, por Sim. exemplo, eu sou considerado assim, um poeta do rap nacional, mas na realidade a música, essa estratégia da música é simplesmente uma armadilha para trazer para essa discussão importante aqui. O Brasil precisa muito mais, professor, e eu queria dizer para você que o Juventude Viva, ele nasce Juventude Negra Viva, ele nasceu Juventude Negra Viva, mas o racismo institucional, a disputa política, já tirou e colocou uma Juventude Viva, né, que parece os caras pintados, fica parecendo o cara pintada para mim. Aquele discurso, sabe? Porque as balas para nós não são de borracha. As balas são de verdade. As balas machucam, certo? Elas não simplesmente machucam. Elas machucam não só nosso corpo, mas o corpo de toda uma história, de toda uma mãe, de toda uma caminhada, certo? E há quanto tempo? Quando Racionais cantou, uma semana depois chegou o crack, era os anos 90, início dos anos 90. Mas a política pública não ouviu. Exatamente porque acontece o que o professor Jacob falou, né? Que famílias atingiam? Eu pergunto para os meninos, será que existe um bom policial? Né? E eles sempre apontam, ah, Gog, meu primo é um bom policial. Mas nós temos que entender que existe ser humano, instituição polícia, que sai um policial. Né? Então, nós não podemos pensar no nosso irmão, no nosso primo, no negro ou na negra que está entrando na instituição. A polícia foi criada para proteger a propriedade, professora. A polícia não foi, ela não foi concebida, né? As brigadas militares, quando nasce, ela nasceu para proteger o ouro do rei, certo? Ele não colocou para trazer o nosso diálogo. Quando dizem que o gigante acordou, estão mentindo de novo, porque o gigante acorda cedo todo dia, 5 horas da manhã, para caminhar por esse Brasil, de ponta a ponta, e fazer esse Brasil. Agora, nós temos um Brasil que discute políticas públicas em que as armas são contabilizadas no PIB, mas as pessoas que morrem vitimizadas por essas armas não são contabilizadas, porque elas poderiam produzir também para esse Brasil. Então, qual Brasil que é esse? Eu vim perguntar, como negro, como periférico, como cantor de rap, como letrista, mas como brasileiro. É preciso um pacto social no Brasil no sentido de romper essa mesmice que vem, porque o opressor está aí todo dia. Enquanto nós estamos conversando aqui, os contilópios da vida estão matando em todas as esquinas. Certo? Enquanto nós estamos aqui discutindo simplesmente a palavra, enquanto a verba não chega, porque o decreto, a lei, a 8666 não produz a sua eficácia no dia a dia, os meninos estão se acabando. e se acabando entre si, né? Mas o rap está lá, o rap está lá, a música negra está lá. E é por isso que existe também a criminalização do funk hoje, né? Porque as pessoas falam do funk, ah, mas o funk tem palavrão, mas escola, mas todo mundo gosta do que o funk coloca, não é? Mas a hipocrisia do Brasil impera e todo mundo só quer o quê? Entre quatro paredes ou então nas suas festas reservadas. O que eu quero dizer é que o funk, o rap, a literatura negra, a literatura divergente e divergente, certo? Tem criado uma nova forma de se trabalhar o Brasil no Brasil de verdade que a gente vive, sabe? Não é o Brasil do faz de conta. As periferias brasileiras jamais serão as mesmas. Nós continuamos na luta contra a vitimização, mas nós sabemos hoje o caminho das pedras, nós sabemos hoje por que acontece. Antigamente, nós pensávamos simplesmente, pô, por que que aconteceu, por que com a gente? E todo mundo culpava, desde a santa ao prefeito. Mas não é. Não é isso. Existe um plano bem bolado. Existe uma máquina de matar, de moer gente. Nós não somos excluídos, nós estamos mal incluídos. Porque essa máquina chamada capitalismo, que falam que é capitalismo também, ela não exclui ninguém. Ela não exclui ninguém. Agora ele inclui da forma que ele quer. E é chegada a hora de nós brasileiros e brasileiras percebermos que não vai dar, porque a gente vai se encontrar no sinal, entendeu? Se não vai vir por bem, vai vir por mal. Vai vir por mal. Sabe? É quando nós percebemos aqui, ó, e o mapa está aí para mostrar para vocês, é que não tem política pública, certo, que possa romper logo com o racismo e o preconceito que acontece, porque desde a eu tenho uma professora que ela fala, Gog, quando era empregada doméstica, falaram, estuda, estuda que vai acabar. E hoje ela é pós-graduada, né? Doutora, e não acabou. Não acabou. Ela fala, Gog, à medida que nós vamos andando, quando nós falamos de ações afirmativas no Brasil, quando você fala em pós-graduação e doutorado, aí some. Sabe, esses 1, 2% que vocês falam que chega à universidade, ele vai para 0,00000001%. E ninguém discute isso. E esse Brasil do faz de conta fica imperando. E lá na rua a guerra está, mas a guerra está, sabe, esses números aí são pessoas, são famílias, são irmãos e irmãs. São crianças, são bebês, porque, professoras, 15 anos o menino que está hoje sendo vitimizado, há 6 anos atrás ele era uma criança de 9 anos. Nós temos, né, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que toda hora atacam, mas que não é aplicado na sua, sabe, na sua voracidade, na sua verdade, na sua vontade de ser feito. É impedido. Certo? Mas aí depois você pega vários deputados e até senadores patrocinados pela gangue, né, por essa gangue que vende arma do Brasil, porque a arma, a gente descobriu isso, é o microfone, a mente, a possibilidade de falar, é a possibilidade de você chegar e colocar-se e discutir, mas eles não, sabe? Porque os filhos deles não são vítimas. Eles moram aonde, sabe? Eles falam, e vocês podem perceber, eles falam, e depois pegam, gente, estou indo para outro lugar porque tem uma discussão. Nunca fica até o final para ouvir a gente, porque nós somos os últimos a falar, né? Muitas vezes as pessoas que têm que aparecer na foto não somos nós. Nós aparecemos nas fotos dos jornais, nós aparecemos nos diários populares da vida. É preciso extinguir também, junto, esses jornais de 50 centavos que polui a mente dos meninos, certo? É preciso de ter comunicação, mas com comunicabilidade. Inclusive, a televisão nunca foi um meio de comunicação, assim como a Rede Globo nunca colocou, certo, que diz que é uma concessão pública, nós não temos uma data, um horário em que essa concessão é renovada no Brasil, certo? Então, que dia que é? Por que que eles não participaram da Confecom? Por que que eles foram simplesmente, né, lá e colocaram as ordens? Não, isso aqui não serve para nós, exatamente com todos nós lá trabalhando, como o Anderson sabe, que é, né, a mídia periférica não teve vez, mas nós somos a 10639 ambulante. Nós estamos caminhando, enquanto ela não está instituída nas quebradas, enquanto ela não está nas escolas, enquanto o ensino da música não está sendo colocado, nós estamos trabalhando e repensando, através do rap, o modo de fazer e a indumentária brasileira. Esse é nosso estilo, essa é nossa voz. Não vai mudar. Nós somos incansáveis. Nós somos imbatíveis. Nós somos a maioria dessa comunidade, a maioria dessa população, trabalhamos no Brasil. A minha cota, professora, eu não quero só em ações afirmativas. Eu queria em dinheiro, mas vocês não têm, vocês não querem me dar o dinheiro. Vocês não querem me dar o meu espaço. Mas então, tudo bem, vem as cotas. Mas a primeira cota que eu queria é em dinheiro, porque todo mundo que muitas vezes pega e não defende as ações afirmativas, ele não lembra, né, que quando ela assina 3 meses de carteira, se o patrão mandar embora, ele vai na justiça trabalhista querer todos os seus direitos, certo? Ele vai querer 13º, ele vai querer abono de férias, ele vai querer tudo que a lei coloca. Agora, depois de 352 anos, vem dizer, não, Está aí, não deram terra, não deram cavalo, não deram espaço, produziram esses mapas, porque eles são os grandes construtores desses mapas aí, certo? E essa máquina de moer gente vai nos colocar sempre, olha, Gog, você está falando, mas dessa forma você não podia colocar, você está sendo muito duro. Olha, Gog, você é muito complicado, é por isso que o rap não vai para frente. Gog, é o seguinte, você tem que diminuir a letra, mudar o tema e vai para a Rede Globo. O Brasil vai te fazer mais conhecido, você vai fazer sucesso, vai vender mais CD, vai vender mais DVD e o Brasil vai continuar, por outro lado, embranquiçado da forma que está aí. Um Brasil que não se reconhece com sua cara, e esse Brasil não. Então, quer dizer, no Brasil, quem tem valor não tem preço, certo? E quem não tem preço tem que se acostumar com a rebeldia, como diz o professor Carlos Mui, com a solitária. Então, quer dizer, se você não repensar a sua forma de pensar, se nós não pegarmos e entender que a indústria só te entende como valor, como espaço para que ela lucre acima de você várias vezes, diante do que você realmente tem valor, você nunca vai entender que é um plano bem bolado.